Está ouvindo através da Rádio Difusora Criana na internet. Agora estamos no ar, Edmar Souza.
Tem gente lá na Vila da Amizade ouvindo a gente também, a Amália Danielson e toda a família dela, também tão ligados no Gente Debate.
Agora são 10 horas e 27 minutos, nós vamos ao intervalo comercial e a seguir.
Emissão de carteiras de identidade é ampliada com novos postos em mais 5 municípios da Damião.
E já no próximo bloco, prazo para se imunizar contra o HPV é prorrogado até o fim do ano.
Vamos trazer também todas as informações da rodada do número 19 do Campeonato Brasileiro, com show do Pedro, Flamengo goleando, Chapecoense, Corinthians e o Remo, enfim, vai ter todas essas informações quando a gente voltar, né, Damião?
Na hora, daqui a pouquinho a gente traz com Alberto Casas.
Estamos apresentando o programa Gente em Debate, em rede estadual de rádio.
Atenção, ouvinte, a Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acriana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acriana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Gente em Debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda?
Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491, é o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Espaço do Povo. Espaço do Povo.
Olá, minha gente! Te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora!
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 10 horas e 33 minutos. Estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate e já vamos trazer informações.
Gente em Debate Saúde.
Mais de 900 unidades de insulina Glargina já estão no Acre para reforçar o atendimento em pacientes com diabetes pelo Sistema Único de Saúde. Pelo SUS. Quem conta pra gente é a repórter Larissa Costa.
O Acre recebeu nesta semana um novo lote de insulina Glargina que será distribuído pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ao todo, chegaram ao estado 913 tubetes do medicamento e 249 canetas reutilizáveis para aplicação. A distribuição faz parte da substituição gradual da insulina NPH por um tratamento mais moderno. Neste primeiro momento, a insulina Glargina será destinada a pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e a pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou tipo 2. A Glargina é uma insulina de ação prolongada e, na maioria dos casos, necessita de apenas uma aplicação por dia. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é proporcionar um controle mais estável da glicemia, reduzir o risco de episódios de hipoglicemia e facilitar a adesão ao tratamento, diminuindo a quantidade de aplicações diárias. A substituição da insulina NPH será feita de forma gradual e dependerá da avaliação clínica de cada paciente atendido pela rede pública de saúde. Para receber a insulina Glargina pelo SUS, é necessário procurar a unidade básica de saúde mais próxima, levando receita médica emitida e carimbada. No caso de crianças e adolescentes, pais responsáveis ou cuidadores também podem solicitar a substituição do medicamento. Antes da mudança, o paciente passará por avaliação de uma equipe multiprofissional que verificará se há indicação para a troca e fornecerá orientações sobre o uso, armazenamento e conservação da insulina. Além dos tubetes do medicamento, os pacientes contemplados receberão uma caneta reutilizável para aplicação com validade de até 3 anos e as agulhas necessárias para o tratamento. Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Thank you.
Câmara no Acre, são 10 horas e 36 minutos, 10h36. Jéssica Parada, vamos seguir com Gente Debate?
Vamos sim, Damião, porque o prazo para se imunizar contra o HPV é prorrogado até o fim do ano em todo o país. E o João Barbosa vai trazer essa informação para a gente.
O prazo para a imunização de jovens que ainda não foram vacinados contra o papilomavírus humano, conhecido como HPV, foi prorrogado. Agora, adolescentes de 15 a 19 anos têm até o último dia de 2026 para se vacinar gratuitamente pelo SUS. É recomendado consultar a situação da caderneta de vacinação pelo aplicativo Meu SUS Digital. Caso a dose não esteja registrada, é preciso buscar pela unidade básica de saúde ou posto de vacinação mais próximo. O prazo foi estendido pelo fato de o HPV ser a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população sexualmente ativa pode contrair a doença em algum momento da vida. Alguns tipos ocasionam verrugas, enquanto outros se relacionam com diversos tipos de câncer, entre eles o de colo de útero, um dos mais mortais entre as mulheres brasileiras. Na maior parte dos casos, o HPV atua de forma silenciosa e, quando apresenta sintomas, se manifesta por meio de verrugas, coceira, lesões ou alterações nas regiões genital, anal ou oral. Casos de alto risco estão mais presentes em pessoas não vacinadas. O imunizante ofertado pelo SUS protege contra 4 tipos do vírus, que estão relacionados com o aparecimento de verrugas e com a maior parte dos tipos de câncer. A vacinação de rotina é feita em dose única em meninos e meninas de 9 a 14 anos, idade em que a resposta imunológica é mais eficaz e a proteção ocorre antes do contato com o vírus. O Brasil busca se adequar às metas de cobertura vacinal estabelecidas pela OMS, que estimam 90% da população jovem feminina e masculina. Em 2025, 86,22% entre as meninas de 9 a 14 anos e 74,55% entre meninos da mesma faixa etária foram imunizados.
10 horas 38 minutos. Queimadas. No Acre, cai e estado se destaca no cenário nacional. Quem conta pra gente é Jefferson Dourado.
O Acre está entre os estados brasileiros que mais reduziram a área atingida por queimadas em 2025. De acordo com os dados do Mapa Biomas, o estado registrou a quarta maior queda do país em comparação com a média histórica dos últimos 40 anos. O resultado mostra um avanço importante no combate ao fogo. A redução acompanha uma tendência nacional. Em todo o Brasil, a área queimada ficou 31% abaixo da média histórica. A Amazônia também apresentou um desempenho positivo, com o menor índice de áreas queimadas dos últimos 41 anos. Apesar da boa notícia, especialistas alertam que o período mais crítico da estiagem ainda está começando. Com o tempo seco e a baixa umidade do ar, o risco de incêndios florestais continua elevado, principalmente nos próximos meses. Por isso, órgãos ambientais reforçam a importância da prevenção. A orientação é evitar queimadas para limpeza de terrenos, denunciar focos de incêndio e seguir as recomendações das autoridades. Os dados mostram que o trabalho de fiscalização e prevenção tem apresentado resultados positivos, mas o desafio continua. A participação da população é fundamental para proteger a floresta, preservar o meio ambiente e reduzir os impactos das queimadas no Acre. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Pois é, falar em queimadas, a população precisa evitar, né? Aqui no nosso estado, as queimadas caem, né? Mas é preciso continuar atentos. Evite aquela queimada no fundo do quintal. Tem um lixo lá, folhas, não queime. Sabe o que você vai fazer? Você vai juntar, colocar num saco e botar ali na lixeira para que quando o caminhão do lixo passar, ele vai recolher. Evite queimadas, porque o momento preocupa. O verão amazônico, né, nós estamos vivendo esse período seco, já estamos entrando no mês de agosto, e sabemos que o mês de agosto é um dos meses mais secos aqui no nosso estado. Agosto, setembro, outubro. Então, Todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Graças a Deus, o Acre se destaca no cenário nacional nessa questão da redução do número de queimadas. Agora são 10 horas e 41 minutos, daqui a pouquinho, agora não, mas daqui a um pouco nós vamos falar sobre esporte com Alberto Casas, né, Jéssica Parada? Mas enquanto o Alberto não vem, a gente vai trazer mais informação para você. Vamos seguir aqui, vamos seguir o Gente em Debate, vamos subir algumas matérias aqui. Enquanto as matérias chegam para o Márcio Roberto, eu vou registrar um aniversário. Prepara aí, Márcio, parabéns para você.
Amo aniversários.
Tu ama, Jéssica?
Muito, eu adoro celebrar da minha
alma. Você gosta de bolo?
A cada dia mais que eu tenho vivido, eu tenho descoberto que celebrar os momentos da vida com a sua família, com aquelas pessoas que você ama, com quem te faz bem, é a melhor escolha que você pode ter.
Eu sei. O que mais você gosta de aniversário?
Fora da comida? Os amigos, não, reunir pessoas.
Não, mas aí era justamente
não, a parte da comida é muito importante, vou mentir para
a besteira,
não.
É a melhor parte, né?
A pessoa vê um gordo e diz logo, a bichinha gosta da comida.
Principalmente olha. O bolo.
Ainda mesmo deixa eu ser feliz.
Pronto, vamos registrar aqui o aniversário.
Os passarinhos hoje amanheceram cantando com mais alegria por ser o seu aniversário. Seus amigos e familiares, não querendo deixar esta data passar em branco, dedicam-lhe toda a felicidade do mundo, muita paz, energia e sabedoria na condução do seu cotidiano.
Quem está aniversariando hoje é o seu Oswaldo Souza, 96 anos, seu Oswaldo é morador... lá no Maria Iris. Maria Iris é o bairro ali que Fran mora, né?
Maria Iris é um bairro de pessoas como é que se chama? Uma palavra bonita, longevas, né? Pessoas que vivem muito. 90... A mãe de nossa
Fran?
De nossa coordenadora comercial, Francineide Dias, tem 103 anos, pois que maravilha.
E aqui o seu Oswaldo já está completando aí 96 anos, ele é esposo da dona Orita, que é ouvinte da Difusora. Tá
muita
certo?
Saúde para ele, em nome de Jesus.
Mas tá pedindo para subir alguma coisa aí, vê aí. Não é o Beijinho?
Ah, tá. Contigo,
daqui a pouquinho.
Querido.
Vamos fazer o seguinte, enquanto a matéria. Não, vem, Márcio Alberto. Vamos falar com os nossos ouvintes? Vamos. Lá em Sena Madureira, quem está na escuta do Gente em Debate nesta manhã é a Dilouça, que é a esposa do Davi, que é motorista de aplicativo. Vamos chamar aqui a Dilouça. Márcio, liga o microfone da Thaís ali para chamar a Dilouça. Dilouça, bom dia.
Bom dia, meu amigo Damião Viana. Estou ligadinha aqui no seu programa, viu? Tá com saudade. Passei um dia sem passar alô, né? Eu estava um pouco dodói, mas graças a Deus estou bem melhor. Passar alô para todos vocês aí da rádio. Pro Davi, tá ligadinho no UB dele, mas tá ligadinho no seu programa. Para o Denilson, a Samanda, a Letícia e o amigo Carlos Alberto e família, Dejal Mostins, R. Costa.
Tá bom, Dilouça, muito obrigado, tá bom, pelo carinho da audiência. A Dilouça está ouvindo lá em Sena Madureira. Para você que ouve o Gente Debate em Sena Madureira, eu antecipei aqui um pouco as nossas mensagens, Jéssica. Isso faz parte da convivência diária.
É isso.
Thaís Caroline, Jéssica Parada, Carla
Thaís
Moraes.
Thaís Parada, Jéssica Caroline.
Essa galera toda aqui, né? Márcio disse que é Márcio Carol. Márcio Carol, né? Não sei, é Márcio Carol? É, tá certo. E Alberto Casas daqui a pouco vai trazer informações do esporte, mas vamos seguir com as matérias?
Antes do esporte, vamos trazer uma matéria que a gente acha super interessante. Que brinquedos com inteligência artificial podem colocar crianças em risco, alertou o governo. E a gente vai ouvir essa matéria com Pedro Lacerda.
Imagine uma criança ao ganhar um presente de aniversário, rasgando o papel, toda feliz, olhos brilhando, lá dentro um bicho de pelúcia, mas não é um bicho qualquer. Ele fala, conta piadas, responde perguntas, chama pelo nome, parece um amigo de verdade. Mágico, né? Mas por trás dessa magia, a CEDIG, Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, descobriu uma história que merece mais atenção. E o motivo é preocupante: a invasão de privacidade e a criação de dependência nas crianças. Uma nota técnica do Ministério da Justiça, divulgada no início de julho, apontou que 6 modelos de brinquedos com inteligência artificial vendidos no Brasil apresentaram indícios de que podem estar desrespeitando o ECA Digital, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque esses bonecos e robôs têm microfone, câmera e ouvem tudo o que a criança fala. Eles sabem onde ela mora, o que gosta, sua rotina, e esses dados vão parar numa nuvem, e muitas vezes sem que os pais saibam. Outra preocupação é que, além de expor as crianças, esses brinquedos são desenhados para prender a atenção dos pequenos, a tal ponto que a interação com eles pode se transformar em um vício. E também acabam tirando o espaço de brincadeiras simples como correr, desenhar ou jogar bola com os amigos. É o que explica o professor e consultor da Unesco em Design Ético e Inteligência Artificial, Jorge Valença.
São tecnologias que, em princípio, têm uma série de danos em potencial, danos já comprovados em vários aspectos, que vão da modulação do comportamento, passam por essa questão de coleta de dados excessiva, podem gerar uma manipulação emocional da criança e até uma dependência, porque o objetivo em alguns brinquedos inteligentes em particular é que as crianças entendam que aquele dali é de fato um amigo, um conselheiro, uma pessoa que faz parte da rotina dela e não um produto ou alguma coisa sintética.
O pesquisador lembra, no entanto, que a tecnologia não é inimiga nessa história. Aliás, pode ser uma grande aliada, desde que colocada a serviço da infância.
A gente quer também estimular a ideia de que essas tecnologias elas podem ser uma inovação ética. Então, brinquedos que sejam, sim, protetivos, seguros, que garantam o bem-estar da criança, que garantam autonomia, que permitam que ela tenha uma tomada de decisão. Então, os brinquedos eles podem ser educativos, lúdicos. Então, a gente precisa alavancar esses benefícios e garantir a redução e a mitigação dos riscos para ter uma infância saudável.
Para ajudar os pais e responsáveis, o Ministério da Justiça já trabalha em um guia sobre inteligência artificial na infância. Além disso, serão feitos novos estudos sobre o tema que devem ser publicados até o final do ano. E enquanto a Senacom e a Agência Nacional de Proteção de Dados investigam o tema, fica a sugestão para os pais. Muitas vezes, a melhor brincadeira é aquela que não precisa de pilha, nem de Wi-Fi, nem de tecnologia. Basta usar a imaginação. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Gente em debate esporte.
Nós vamos falar de esporte, agora são 10 horas e 49 minutos. Aos 12 anos, Acriano é aprovado por Clube de Futebol Goiano e faz campanha para realizar sonho. A Thaís Carolina é quem vai trazer essa informação.
O sonho de ser jogador de futebol está cada vez mais perto para o acriano Benício Martins dos Santos, de 12 anos. O garoto foi aprovado para integrar as categorias de base do Futebol Clube Estrela, de Goiás, e em breve deixará Rio Branco para iniciar uma nova etapa na carreira. A paixão pelo futebol começou ainda na infância. O talento chamou a atenção logo nos primeiros anos e, desde então, Benício passou por escolinhas e clubes tradicionais do futebol acreano, como Santos AC, Flamengo AC, Galvez, Furacão do Norte e Santa Cruz. A família afirma que a conquista é fruto de muito empenho, disciplina e dedicação do jovem atleta. A mudança para Goiás acontecerá de forma gradual, enquanto são organizados os preparativos para a adaptação ao novo estado. Para ajudar a tornar esse sonho realidade, familiares e amigos iniciaram uma campanha de arrecadação para custear despesas da viagem e da instalação do atleta. Além das contribuições, a divulgação da história de Benício também é vista como uma forma de incentivar e apoiar o jovem acriano nessa nova etapa do futebol. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Depois eu explico. Muito obrigado, Thaís Caroline. Aí você, um jovem, né, de 12 anos, foi aprovado no clube de Goiânia, lá em Goiás, e aí vai representar o Acre fora, né? Alberto, vamos entrar logo nesse bate-papo. Nos últimos anos nós temos tido muitos jovens que têm se revelado no futebol e têm saído do Acre para outros centros, não é isso? Bom dia.
Muito bom dia, Damião, bom dia, Jéssica, Thaís, Márcio. E você, ouvinte, que arrasou no nosso sucesso, amanhã estaremos ao vivo, né, na Rádio
104.5.
E, na verdade, é o sonho de cada pai e mãe, né? E o próprio jogador, né? Ter uma chance de mostrar. Como o Marcelo vai para o Catar, né? É para o Kuwait, melhor dizendo, e vai mostrar o seu futebol, tá, o contrato de um ano.
Petrodólar?
Petrodólar.
Né? É,
então, esse garoto aí de 12 anos, está indo para Goiânia, e se ele mostrar serviço, logicamente, já, o clube manda buscar pai, mãe, família e tudo, casa e todo mundo lá, escola e tudo mais.
Ele já foi, aprovado, então agora já é...
Já é o primeiro passo, né?
É o primeiro passo.
Exatamente. E por aqui, Damião, nós estamos, né? Ontem tivemos aí vários jogos aí pelo Campeonato Brasileiro.
Show de Pedro, Flamengo goleou Chapecó.
Foi. Ontem o Pedro, né, mostrou aí que realmente merecia uma vaga na Copa
Rapaz,
do Mundo, né?
Talvez...
Porque levaram aquele Igor.
É.
Né?
Que coisa seria, talvez seria diferente, porque dentro da área o Pedro... sabe.
Mas aí tem aquela outra situação, né, que o empresário que manda convoca porque eu que mando você e tal, o dinheiro está na frente e tudo mais. Mas o certo é que ontem tivemos aí a Sul-Americana,
né? Também.
E lá em Medellín, lá em Cali, né, na Colômbia, o Independente de Medellín jogando de portões fechados, porque estava punido desde aquele jogo que fez com o Flamengo, que teve, não teve jogo, foi 3 minutos de jogo.
Foi.
E ali ele pegou a punição agora da Sul-Americana, portões fechados, o Vasco empatou em 2-2. E o Bragantino Red Bull foi até o Peru e empatou com o Sport Cristal em 0-0. Foram os nossos representantes ontem, né, na Copa Sul-Americana. Agora no Brasileiro, rapaz, ontem terminou aí o primeiro turno, né?
Palmeiras jogou...
Curitiba e Palmeiras, venceu o primeiro turno. Venceu ontem 3-1 e garantiu o primeiro turno.
O Palmeiras, na verdade, ele venceu fora de casa e sagrou-se campeão e líder absoluto do campeonato.
Exatamente. Aí a Chapecoense recebeu o Flamengo, o Pedro deu um show e fez 2 e a Chape perdeu com o Neto Pessoa. A oportunidade boa, que é o cruzamento, veio na perna esquerda dele, só ele e o Rossi, e ele conseguiu chapar para fora. Perdeu a oportunidade. E duas que o Rossi defendeu muito bem. Então, Chapecoense, lanterna 0, Flamengo vice-líder 4. O Internacional recebeu o Cruzeiro.
Sim.
No Beira-Rio e estava perdendo por 2-0 e descontou com um golaço do Carburedo. Né?
Carburedo.
É, parece Carbureto, né?
Parece.
Mas aí ele fez o gol, uma chapadinha, uma cavadinha por cima do goleiro, 2-1. E o São Paulo vencendo de 1-0, perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense. São Paulo que jogou lá em Bragança Paulista, em virtude do seu estádio Morumbi, está alugado para um show que foi cancelado.
Aí, nem futebol, nem show.
Nem futebol, nem show. E aí ele perdeu fora de casa, tá certo? Hoje tem sequência, né? A Sul-Americana tem sequência, mas não temos Grêmio. O Grêmio vai jogar lá na altitude de La Paz contra o Bolívar, né? O único brasileiro que estará em campo hoje pela Sul-Americana. E no Brasileiro teremos Botafogo e Vitória. Quem quiser esse jogo assistir vai passar na TV Record, 5 da tarde. E o Corinthians enfrenta o Remo, tá certo? São jogos do Brasileirão de hoje. O jogo atrasado do Flamengo e Mirassol, mas isso aí não
pra frente,
tem nem data ainda.
Vai para o final do campeonato, vai ser.
Exatamente.
E agora, será que a gente, falando em Flamengo, essa semana foi a semana da Sul-Americana, semana que vem é Libertadores?
Libertadores,
né?
Libertadores. Tem a Copa do Brasil também, né?
É, a Copa do Brasil.
Vamos ver qual é que vai ser primeiro aí, se Libertadores
ou Copa do Brasil.
Exatamente. E por aqui também, ontem foi a vez do Andirá apresentar o seu elenco, 99% do time que vai disputar a Série B do Campeonato Acreano. Estádio José de Melo, com o técnico Marcelo Braz. Chegou cedo, rapaz, o Braz. Chegou mais cedo do que o material do Andirá. Aí veio João Paulo, que é o auxiliar técnico do Braz. O Afonso Alves, que é presidente e preparador físico, né, da equipe do Andirá. E os jogadores que vieram do Santa Cruz, que já estão integrados ao elenco do Morcego. Ou seja, o trabalho físico do Andirá, ele vai ter que ser diferenciado para algumas pessoas, né, para alguns atletas, porque os que vieram do sub-20 estão voando, né? Estão bem aí, até porque estava na final. né, do Santa Cruz, e os que estavam lá, o Afonso vai diferenciar nesse curto tempo que tem da pré-temporada. Né?
Alberto, o campeonato acriando segunda divisão com essa molecada aí pode ser um campeonato bem interessante, né, bem movimentado.
Interessante, porque é sub-23, você pois sabe disso. Que, e aí o Santa Cruz foi campeão, foi vice, o Independência foi campeão, Independência levou 8 para o Atlético, teve mais os do Santa Cruz que foram integrados ao elenco do Galo. Ontem, 5 do Santa Cruz chegaram no estádio Zé de Melo. Os demais vão para o Plácido Castro.
Pois é.
Vão formar o Plácido Castro.
Todo mundo estava jogando.
Todo mundo jogando. Inclusive o treinador Pedro Balu, né? Que estava comandando aí. E o Quinho Brito, que estava do outro lado.
Por isso que eu acho que vai ser uma competição bem interessante, né?
Vamos saber como é que vence Nauas, é incógnita, né?
É o Nauas.
É o Nauas, exatamente.
O Nauas é o time do Jesus.
É, o time do Jesus, exatamente. Vamos esperar, porque ele trabalha lá na Sobral, né? Na Sobral. E o Estado Zé de Melo, como eu ia dizendo, está pronto para a prática do futebol, rapaz. Está bonito, está gramadinho, está um tapete verdinho. Sinal que estamos olhando. Né? Porque,
porque o
tempo que está aí, meu amigo, secão, né? E está bem molhado lá, está verdinho. O Chicão está dando um trato legal lá.
O Rio Branco vai se preparar para as competições só a partir de dezembro. Enquanto isso, o CT está liberado para o Nauas.
Para o Andirá.
Andirá.
3 dias por semana.
Andirá.
Quarta, quinta e sexta, e segunda e terça no Independência.
Alberto, José de Melo poderia ter jogo do Rio Branco?
O Rio Branco poderia fazer ali um CT igual tem lá em Fortaleza, não sei se você conhece o PV.
Do PV
é
não.
Presidente Vargas. Um campo de menor dimensões do que o Castelão, logicamente.
Sim, claro.
Quando o Ceará ou Fortaleza ou a Ferroviária quer levar jogos para o PV, que aquele jogo aconchegante que a torcida fica muito próximo, leva para o PV. Aqui, os jogos menores, o Rio Branco poderia levar, se fizesse investimento, né?
Quer dizer, tem que fazer, arrumar as arquibancadas, tem que melhorar
fazer tudo ali, né? Mudar alambrado, fazer arquibancada e ter...
Aí teria que ir atrás de parceiros para poder realizar isso aí,
com certeza.
Né?
Isso aí vai ser difícil, difícil, porque hoje nós temos duas praças ótimas para o futebol. É. Arena da Floresta e Tonicão.
Inclusive, nós estamos à frente de muitos no Brasil, né?
É, e a federação é a única do Brasil que
tem um campo de futebol.
Complexo
esportivo.
E esse ano foi prometido que volta o legado da Copa, né? A retomada das obras do legado.
Vai sair aí o campo com o tapete de...
Está faltando só praticamente o Acre, né? Porque Rondônia já tem, o Pará já tem, o Amazonas tem, aí falta o Acre terminar.
Agora não é possível.
Esse legado da Copa, que já passaram duas Copas e nada. Né?
Nada.
Tá certo, Damião. Com essa eu fecho aqui a minha participação. Daqui a pouco tem lance esportivo trazendo aí a fala do Marcelo Braz, que foi jogador do Rio Branco. Rapaz, ele disse que quando entrou lá no José de Melo, arrepiou.
Foi?
Né? Ele voltou, o filme, né? O filme passou. Aqui eu comecei, aqui eu joguei e também jogou no Andirá. É bom que se diga que ele encerrou sua carreira pelo Andirá, jogando no profissional. E ele quer trazer o Andirá novamente para a primeira divisão. Esse é o principal objetivo de Marcelo Braz, que já tem uma certa experiência como treinador, até porque passou aí mais de 2 anos lá treinando um time boliviano.
Muito bem.
Beleza?
Beleza. Aí, Alberto Casas, daqui a pouco tem lance esportivo. Olha, agora são 10h59, tem um recado aqui, Jéssica Parada, sabe?
De quem é?
Você que é carpinteiro, está precisando trabalhar? Tem muita gente querendo trabalho, né? E aí eu preciso comunicar a você que está me ouvindo que a nossa companheira aqui, Missara, está precisando de um carpinteiro, uma pessoa para lá fazer um serviço na casa dela. Mas você... Raimundo Fernandes é carpinteiro, né, Alberto? Raimundo Fernandes é carpinteiro, sabia?
E é um excelente profissional.
É, Jéssica?
É, sim, eu conheço o trabalho de Raimundo Fernandes.
Um bom profissional?
Muito bom profissional.
Então, pronto. O Márcio também parece que está mexendo com carpintaria. Se você está desempregado, está precisando de um trabalho, você vai entrar em contato. Você que é carpinteiro, a profissão é carpinteiro. Você vai entrar em contato no WhatsApp ou no telefone, você pode ligar 9-8403-5210. 98403-5210. Está dado o recado?
Está dado o recado.
Vamos faturar?
Vamos sim.
Vamos ao intervalo comercial, agora são pontualmente 11 horas, Dourado.
E na volta nós traremos muitas informações, inclusive que as queimadas no Acre caíram e o Acre vai se destacando aí no cenário nacional.
Revitalização do quartel da Polícia Militar em Manuel Urbano reforça a segurança pública.
Mesmo com essa redução, né, Damião? Esse período aí é de que as doenças respiratórias aumentam nessa época do ano. Então vamos saber o seguinte: como se prevenir, quando procurar um médico, e esse é o assunto da nossa próxima entrevista no próximo bloco com a médica pediátrica, eita glória, Cássia Ribeiro do Vale. Não sai daí não, que a gente volta já já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento! Uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho, em 104,5 FM.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Acreana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento, das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área à vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa sendo fogo, de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
O PIDJUS, Ponto de Inclusão Digital da Justiça Acreana, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre que promove cidadania, inclusão digital e facilita o acesso aos serviços do Judiciário. No PIDJUS, você pode consultar processos, iniciar uma ação judicial e acessar por meio do balcão virtual de serviços do TJ Acre, Ministério Público, Defensoria Pública e das Justiças Federal, do Trabalho e Eleitoral. O atendimento é gratuito, realizado por uma equipe capacitada, tornando tudo mais simples, rápido e, o que é melhor, perto da sua casa. Em Rio Branco, o PIDJUS está presente na Cidade do Povo, na Escola de Gastronomia. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 5 minutos. A partir de agora nós vamos para um bate-papo.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Bora, Jéssica Parada. Vamos entrar já nessa conversa aqui, porque é uma conversa interessantíssima, né? A pauta de hoje, nós vamos tratar de doenças respiratórias. Para você que está ouvindo Gente em Debate, as doenças respiratórias costumam aumentar nesta época do ano e exigem atenção redobrada, é isso mesmo. Principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Para falar sobre a prevenção, sintomas e quando é hora de procurar atendimento médico, vamos conversar agora com a médica especialista em pediatria e infectologia pediátrica, Cássia Ribeiro do Vale. Doutora, seja bem-vinda aqui à Rádio Difusora Criana, Aldeia FM. São 11 emissoras da Rede Pública de Rádio, estamos ao vivo para todo o estado. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Já vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu queria que a senhora falasse para a gente. Nós estamos aí em um período de maior circulação de vírus respiratórios. Quais são as doenças mais comuns nesta época do ano e quais os cuidados que temos que tomar?
As principais é a gripe, né? Que são sintomas respiratórios, com tosse, coriza, às vezes febre, podendo evoluir com quadro de complicação como pneumonia. E os cuidados, primeiramente a vacinação, é o mais importante de todos, que previne a doença grave, não que você deixe de pegá-la, mas que seja evite a complicação. E bastante líquido, ingerir bastante líquido, lavagem de narina, vias aéreas, visto que a gente fica, nosso maior ponto em que o vírus acaba penetrando é por vias aéreas, frutas e vestimento adequado, né? Evitar contato com pessoas doentes.
Muito bem, boa, Jéssica.
A doutora chegou aqui, em nossas conversas de bastidores, né? Ela me trouxe uma informação de que hoje saiu um novo boletim, né, da Fiocruz, que aponta o Acre como um estado que está numa lista com incidência de nível de risco alto ou até altíssimo para essa doença respiratória aguda, né, que tem essa sigla estranha que todo mundo acha, nossa, o que é isso? É exatamente isso, síndrome respiratória aguda, que é essas gripes absurdas que estão chegando aí. Doutora, conte uma coisa para nossos ouvintes. Quais são os sintomas que indicam que o quadro respiratório pode ser grave, né? Quando eu preciso me dirigir a uma unidade de saúde?
Quando a febre passa do terceiro dia, sinais de cansaço, falta de ar, a gente fala inapetência, criança ou adulto, e principalmente idoso, com dificuldade de se alimentar, e um quadro nítido de cansaço mesmo.
Quais os grupos mais correm maior risco de desenvolver complicações respiratórias?
Os menores de 2 anos e acima de 65 anos, gestantes e pacientes com comorbidades pulmonares, cardíacas, entre outras.
É interessante tomar muito cuidado com essas pessoas.
Com esse grupo.
Eu estava pensando exatamente sobre essa questão de cuidados, doutora. A gente sabe que não há como fugir disso. O vírus está no ar, não tem como... Mas eu posso fazer alguma coisa com a minha criança, com o meu idoso? Eu posso tomar alguma medida para minimizar isso? Sei lá, para melhorar a imunidade, para evitar que chegue num caso tão extremo quanto esse?
Como eu disse, a principal é a vacinação, né? É um momento que você já ativa a imunidade, né? Que todo mundo fala em fortalecer a imunidade, seria a vacinação. Frutas, verduras e muita água. Não existe um estimulador de imunidade muito efetivo, senão isso. Lavagem de vias aéreas. Muitas mães, principalmente, chegam para a gente falando que o filho tem imunidade baixa, mas, na verdade, a gente tem que focar, porque frutas, verduras e legumes, ele tem minerais e vitaminas, principalmente a vitamina C, que vai ajudar nessa modulação da imunidade.
Doutora, as suas informações aqui são fundamentais, tanto para as pessoas que nos ouvem, né, como para nós aqui, que acaba nos trazendo informações para que a gente possa também cuidar dos nossos. É importante. Isso. Principalmente quem tem crianças ou pessoa idosa. Então, a gente acaba aprendendo um pouco mais. Mas o período que a gente está vivendo é aquele período mais crítico por conta das queimadas. Inclusive, o Acre está reduzindo essa questão das queimadas, mas ainda tem. E como a fumaça das queimadas afeta diretamente a saúde respiratória e quais os cuidados a população deve adotar neste período mais crítico?
Cuidados ambientais, né, no local que mora, com limpeza, higienização, evitar varrer, passar pano úmido, tentar melhorar a umidade do ar. Então, a gente pode até fazer uso de umidificador, mas não pode exagerar, em um período de 1 a 2 horas com o umidificador ligado, caso a umidade esteja muito baixa, que o ideal é que esteja entre 50% até 70%. E lavagem de vias aéreas.
Cuidados.
E tomar muita água, muita água.
Ah, isso aí é para... Aí a senhora tá, nós estamos falando aqui de alguns grupos, mas serve para todo mundo. Inclusive para a gente, né?
Inclusive nós.
Né, a gente precisa tomar esses cuidados.
E está tendo uma característica interessante, que os casos em que temos agora nessa semana foi divulgado. Os mais afetados estão sendo crianças de 10 a 19 anos. Os mais graves, menores de 2 anos e acima de 65, mas a incidência ainda está sendo maior nessa faixa etária.
A falta de cuidado pode complicar ainda mais. Pode acontecer um quadro de pneumonia, por exemplo?
Pneumonia complicada, podendo chegar a uma insuficiência respiratória e internação prolongada.
Então é preciso ficar atento.
Sim.
Tanto com idosos como com
menores,
as crianças,
menores de dois anos.
Doutora, tem a questão também, aquelas pessoas que são... eu estou recebendo aqui uma mensagem de uma ouvinte... Tem as crianças de acima de 60, são bem teimosos, né?
Bem teimosos, mas temos que ter paciência e persistência.
Né? Nem água quer tomar, essa
não.
É a verdade. Eu tenho uma criança de 89, eu digo, rapaz, toma água. Ele tem uma garrafinha assim do lado e estou tomando o dia todinho com essa garrafa.
Uma garrafa só,
e acha,
né,
que está tomando água.
E desidratam rápido,
pois,
né?
Pois é.
Precisam de cuidado
mesmo.
Igual
vai tomar água, né? Mas é difícil. Esses são os mais teimosos.
Que não tem como a gente forçar.
Aí,
né,
tem que aceitar, mas insistir, né?
Insistir.
Doutora, para finalizar, qual a mensagem a senhora deixa aos ouvintes sobre a importância da prevenção dos cuidados com a saúde respiratória?
Que tomem cuidado com as desinformações sobre a vacinação, né? A vacina, ela não transmite a doença, pois ela não é feita pelo vírus vivo atenuado. E ela previne as complicações. Então, não tenha medo, fique atento ao calendário vacinal e os sinais de alerta, procurar as unidades de saúde. Sinais leves, não tentar ir aos hospitais, pronto-socorro, por superlotação, o que dificulta o atendimento médico dos que realmente precisam.
Muito bem.
Infelizmente, o nosso tempo avança, da doutora também. E nós conversamos agora com a médica especialista em pediatria e infectologia pediátrica, essa palavra me trava, Cássia Ribeiro do Vale, que nos trouxe informações preciosas sobre esse período, né, que aumenta essas síndromes gripais, sobre o impacto que a fumaça traz e alertando também sobre a importância da vacinação. Gente, vacinação, assim, salva vidas, não é, doutora?
Exatamente, é vida, né?
Então, doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. E se precisar da Difusora Criana, das rádios do Sistema Público para divulgar as ações de vocês, nós estamos aqui para ajudar.
Muito obrigada, eu que agradeço e vamos levar informações à população.
Obrigado, doutora. Sucesso. Agora são 15 minutos. Vamos falar de segurança.
Gente em debate, segurança.
Mas nós vamos ter que entrar em contato com Jusa Bispo, que vai trazer informações ao vivo daqui a pouquinho pra gente aqui no Gente Debate. Tá bom? Olha, ficou redundante? Vai trazer informações aqui no Gente Debate. Pra você que está em casa com seu rádio ligado, fica ali, não sai daí não, porque o Gente Debate ainda tem muita coisa nesta manhã, tá certo? Muita coisa mesmo aqui nesta manhã. Lembrando, só para reforçar, a partir de sexta-feira, 104,5 FM, é a Rádio Difusora chegando em sinal de FM. Você vai poder ligar o seu carro aí. Ligou o som no seu rádio do carro? Ligou o som no carro que você está dirigindo? Você vai passar as faixas e você vai encontrar 104,5 FM Rio Branco a partir de amanhã, sexta-feira. Vamos para a cena Madureira, solta a vinheta, Márcio Roberto.
Notícias do interior.
É. Revitalização do quartel da Polícia Militar em Manuel Urbano reforça segurança pública. Quem nos conta é Jusa Bispo. Jusa, bom dia.
Muito bom dia, Damião, Thaís. Muito bom dia, Jesse Parada. E ouvintes do Gente em Debate em todo o estado do Acre. É isso mesmo, Damião. Investimento superior a R$170 mil em melhora a estrutura e condições de trabalho dos policiais militares na cidade de Manuel Urbano. É, o quartel houve uma revitalização da PM em Manuel Urbano. Foi entregue nessa terça-feira, 21, pela Polícia Militar do Acre, a obra que recebeu investimento superior a R$170 mil. Faz parte, né, das ações do governo do estado para fortalecer a infraestrutura da segurança pública e melhorar condições de trabalho dos policiais militares. A reforma contemplou diversos setores da unidade, garantindo melhorias estruturais que proporcionam mais funcionabilidade, né, segurança e conforto ao efetivo. Com as novas instalações, os militares passaram a atuar em ambientes mais adequados para o desempenho das atividades operacionais e também administrativas. Os serviços foram executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, a FEOP, em parceria com a Polícia Militar do Acre, dentro de uma estratégia de modernização das unidades de segurança em diferentes regiões do estado. Segundo a corporação, a revitalização contribui para o fortalecimento da capacidade operacional da Polícia Militar do Acre, além de refletir diretamente na qualidade do atendimento prestado à população. A entrega da obra também representa mais um passo na política de valorização dos profissionais da segurança pública, oferecendo melhores condições para o trabalho diário e ampliando a eficiência dos serviços desenvolvidos no município. Portanto, aqui de Sena Madureira, da Regional Purus, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigada, Jusa Bispo, por essas informações. E é isso aí, né? A segurança pública investindo em infraestrutura para trazer sempre o melhor serviço, só quem ganha é a população. E nós seguimos aqui falando em segurança, um assunto bem complicado, que foi o site da Secretaria de Estado da Mulher, né? A CMulher, que foi invadido por hackers. O Jonathan Costa vai trazer mais detalhes sobre essa ação criminosa.
O portal oficial da Secretaria de Estado da Mulher do Acre, a CMulher, foi invadido por hackers. Durante o ataque cibernético, a página institucional foi retirada do ar e substituída por uma tela assinada pelo grupo BL33DR00TRJ, que publicou mensagens de ameaça, ataques políticos e afirmações de que teria acesso a informações sigilosas. Ao acessar o endereço eletrônico da secretaria, os usuários encontraram a mensagem Hacker by BL33DR00TRJ, acompanhada de um texto em que os invasores classificam a ação como um aviso de guerra. O grupo também escreveu, abre aspas, "Nós temos os dados que o STF e a mídia Globo escondem", além de afirmar que não temos medo da Federação, nem do STF, nem da Polícia Federal, nem de ninguém, fecha aspas. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dimensão do ataque, nem confirmação de que dados da Secretaria da Mulher tenham sido acessados, copiados ou comprometidos durante a invasão. O órgão também não informou quanto tempo o portal permaneceu indisponível. A Secretaria de Estado da Mulher ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, nem detalhou as medidas adotadas para restaurar o funcionamento do site e reforçar a segurança de seus sistemas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a autoria da invasão, identificar os responsáveis pelo ataque hacker e verificar se houve acesso indevido ou vazamento de informações pertencentes ao órgão estadual. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Jonathan Costa. Em Itaciolândia, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Grupo Especial de Fronteiras, o GEFRON, resultou na prisão de um homem de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas e homicídio, Ivan de Carvalho é quem traz os detalhes.
Foragido da justiça identificado por Nielson Alves da Silva, de 27 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira durante uma ação conjunta realizada por agentes da Polícia Civil de Epitaciolândia e do Grupo Especial de Operações em Fronteiras GEFRON. A captura ocorreu no bairro Favelinha, no município de Epitaciolândia, na região da fronteira. Contra Nielsen havia um mandado de prisão pelo primeiro tráfico de droga. Conforme investigações, ele seria uma das principais lideranças de uma facção criminosa com atuação no interior do estado. A operação foi resultado do trabalho de inteligência das forças de segurança pública, que conseguiu localizar o suspeito após diversas diligências. Segundo a Polícia Civil, o foragido havia conseguido escapar de dois cercos policiais realizados nos últimos meses, dificultando o cumprimento da ordem judicial. Além do envolvimento com tráfico de entorpecentes, Nielson também é investigado por outros crimes graves, entre eles homicídio registrado na região da fronteira. Após receber a voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Geral de Epitaciolândia, onde foram realizados procedimentos legais. Em seguida, ele permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado de prisão e prosseguimento das investigações relacionadas aos demais crimes atribuídos a ele. A Polícia Civil destacou que a ação reforça a integração entre as forças de segurança pública no combate ao crime organizado e atuação de facções criminosas na faixa de fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Com a fonte de informação de Gabriel Oliveira, Ivan de Carvalho, Sistema Público de Comunicação.
E uma outra ação que foi muito bem sucedida foi realizada pela equipe de rondas ostensivas táticas metropolitanas da Polícia Militar, que é a ROTAM. E ela resultou na prisão de 3 pessoas, também na apreensão de armas de fogo, munição e entorpecentes. Ivan de Carvalho volta agora para falar para a gente sobre essa apreensão.
Marcos Vinícius Alves dos Santos, de 26 anos, Adriano Pereira Garcias, de 36 anos, e Elisson Vitor Soares Figueiredo, de 26 anos, foram presos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, posse de munição de uso permitido, tráfico de drogas, resistência à prisão e cumprimento de mandado de prisão. Enquanto Jamison Silva dos Santos, de 36 anos, foi baleado ao fazer menção de puxar arma de fogo para os PMs na noite da última terça-feira, dia 21, em uma residência localizada na rua Novo Horizonte, no bairro Pista, na região da Baixada da Sobral, aqui na capital. Durante a ação de rondas ostensiva tático móvel ROTAM, os policiais apreenderam uma escopeta calibre 38 com uma munição, aproximadamente 70 gramas de maconha e uma balança de precisão. Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia informando que vários indivíduos estariam consumindo entorpecente, comercializando drogas e exibindo armas de fogo para intimidar moradores da região. A denúncia também aponta que um dos suspeitos possuía um mandado de prisão em aberto. Ao chegar ao endereço, os policiais visualizaram diversos homens que, ao perceber a presença da guarnição, tentaram fugir, arremessando objetos para o interior do terreno e tentando escapar pelo segundo pavimento da residência e por um terreno baldio nos fundos do imóvel. De acordo com a PM, mesmo com a pouca iluminação no local, os militares identificaram que Jamison portava uma arma de fogo durante a fuga. Ainda segundo a corporação, ao tentar subir no telhado da residência, o suspeito permaneceu com a arma em mão e, mesmo recebendo a ordem para soltar a arma, teria feito menção de apontá-la em direção aos policiais. Diante da situação, considerada de iminente ameaça, um dos militares efetuou um tiro disparando para cessar a agressão. Jamison foi atingido e caiu na área do serviço de residência. Os próprios policiais prestaram primeiro socorro, de acionar o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. O doutor Everson realizou o atendimento inicial no local e encaminhou o ferido ao pronto-socorro da nossa capital, onde deu entrada em estado de saúde considerado estável. Na identificação dos envolvidos, os policiais constataram que Marcos Vinícius Alves dos Santos possuía um mandado de prisão em aberto, sendo imediatamente preso, cumprimento à ordem judicial. Ainda segundo os moradores, informaram que o quinto suspeito conseguiu fugir pelo fundo da residência, sendo visto correndo por uma rua próximo com uma arma de fogo nas mãos. Apesar das buscas realizadas na região, ele não foi localizado. Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de flagrante, a DEFLA, e juntamente com o material apreendido, onde ficaram à disposição da polícia. Já Jamison permaneceu sob escolta policial no pronto-socorro para receber atendimento médico. O caso ficará sob a investigação da Polícia Civil. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Acho que vai exceder.
Agora são 11 horas 26 minutos, o tempo está passando, mas vamos seguir aqui. Ronaldo Duarte chegando. Olha, postos permanentes de identificação serão implantados em municípios do Acre. Você vai poder ir lá tirar a sua carteira de identidade. É o SIM, é uma carteira nacional. Vamos conferir na reportagem?